Está no ar, o Jornal do Senado.
Teomário Mota afirma que cortes no orçamento colocam em risco preservação da cultura indígena.
Projeto de Cássio Cunha Lima prevê início de cumprimento de pena após julgamento em segunda instância.
Eduardo Lopes critica a demora do governo na liberação de dinheiro para a intervenção na segurança do Rio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado lembrou hoje, em sessão especial, a passagem do Dia do Índio.
A sessão contou com a presença de representantes de várias etnias do Brasil. Repórter Bruno Lourenço.
A sessão especial do Senado começou com o hino nacional cantado por Guajajaras, povo que habita o Maranhão. A cultura indígena foi celebrada pelos convidados e senadores. Teomário Mota, senador do PTB de Roraima, nascido na comunidade indígena Teso do Gavião e da etnia Macuxi, entretanto, alertou que cortes no orçamento colocam a preservação desse patrimônio cultural em risco.
Eu vi aqui o hino nacional ser cantado numa língua mãe. E muitos aqui atípicos no seu veste natural, na sua cultura. Esse governo que está aí cortou 44,1% da cultura dos povos indígenas.
Teomário também reclamou da falta de recursos para a educação e para o acesso de índios ao ensino superior. Maíra dos Santos, da etnia Tapuia, entrou pelo sistema de cotas em medicina na Universidade Federal do Tocantins. Ela está concluindo o curso e disse não saber se outros terão a mesma oportunidade que ela.
Hoje o sistema de cotas da universidade está implementado, é uma certeza, mas tem que ser ampliado e ajustado, senador. Tem que ser ajustado à nossa necessidade, pois hoje ela está estagnada. Como o senhor bem disse, todos os anos seguem cortes para a educação, que já são muito poucos.
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, informou que deve apresentar no mês de maio a primeira versão do projeto do Estatuto do Trabalho.
Segundo ele, a ideia do Estatuto teve origem na vontade popular e é uma reação à reforma trabalhista recentemente aprovada pelo Congresso Nacional.
Ele reconheceu que as relações entre empregados e empregadores mudaram ao longo dos anos, mas disse ser necessário garantir os avanços previstos na Constituição, especialmente no que diz respeito ao trabalho de idosos, mulheres e pessoas com deficiência.
Queremos fortalecer as instituições, a democratização do acesso ao mercado de trabalho, uma renda que se espraie por todos os cantos, por todas as coxilhas do nosso país, porque o Brasil não pode continuar sendo o país número um em concentração de renda. O Brasil não pode continuar sendo o país em que 6 famílias são proprietárias de 50% de toda a riqueza nacional.
A União Europeia decidiu suspender a compra de carne de frango de 20 frigoríficos brasileiros.
E a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, disse que a medida vai gerar prejuízo ao setor no Brasil.
Para ela, a preocupação com a saúde do consumidor é um pretexto da União Europeia para exercer uma política protecionista deslavada e descarada.
Um governo sério precisa reagir à altura disso, porque essa é uma ameaça inaceitável. E essa questão comercial não pode impactar e ser usada como pretexto para dizer que há problema sanitário na nossa carne de frango.
A mesma opinião tem o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, para quem a proibição imposta pelo Bloco Europeu é uma forma de proteger seus produtores, incapazes de competir com os brasileiros.
E não é só o frango. A exportação de pescado para a União Europeia, que é importante para o Nordeste e os estados do Sul, como Santa Catarina, estão suspensas também por esse grupo de dirigentes que não quer que o Brasil venda produtos para lá. Pergunto aqui aos meus colegas senadores do Nordeste, o pescado que temos lá é ou não é de boa qualidade? Alguém já reclamou da lagosta do Ceará, também do Rio Grande do Norte, do camarão, mas a cúpula lá de Bruxelas disse que o consumidor europeu não pode escolher.
Música. Um projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB paraibano, prevê o início do cumprimento de sentença criminal após a decisão em segunda instância.
O tema da proposta divide opiniões no Senado e é questionado no Supremo Tribunal Federal, onde em duas ações há o pedido de que a corte julgue ilegal o entendimento vigente hoje, que permite o início de cumprimento da pena, mesmo sem o trânsito em julgado da sentença condenatória. Reportagem de Érica Christian.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça o projeto do senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, que formaliza a prisão em segunda instância. Cássio esclareceu que o réu não perde o direito de recorrer ao Supremo Tribunal Federal.
A diferença é que agora, depois de uma condenação em segundo grau, todos esses recursos poderão ser apresentados, mas com o réu preso e não em liberdade, como vinha acontecendo, porque você conseguia, com um volume tal de recursos, até você chegar à prescrição de determinadas punições. Então, a lógica se inverte. Você terá direito a recurso a terceiro grau, mas só que cumprindo a sentença.
Aguardando a indicação para ser relator na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, entende que ao instituir a prisão em segunda instância, o projeto pode acabar com a impunidade.
Essa alternativa é uma alternativa muito viável, nós estamos avaliando a matéria e, se Deus quiser, muito rapidamente eu vou estar apresentando o meu parecer. Nós somos o único dos países no mundo que ainda trabalha com essa infinidade de recursos.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, classificou o projeto como uma manobra política.
É apenas uma ação de cunho político no ano eleitoral. Na medida em que nós temos aí a intervenção no Rio de Janeiro, que cria uma situação onde as emendas constitucionais não podem nem tramitar e nem serem votadas, termina sendo apenas uma ação política de pegar uma carona, não é, num certo espírito que há hoje na população.
O senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, cobrou do governo os investimentos necessários para implantar o Sistema de Vigilância Integrada de Fronteiras, o SISFRON.
O sistema deveria iniciar suas operações em 2022, mas, segundo o senador, somente em 2035 o SISFRON começará a funcionar. Isso, acrescentou Wilder, por causa dos constantes cortes no orçamento e levando-se em conta os gastos feitos pelo governo.
Até lá, acrescentou o senador, ficará prejudicada a vigilância das fronteiras, por onde entram armas, drogas e são praticados diversos crimes.
Dos 266 milhões de reais programados para 2017, apenas 132 foram pagos. Para este ano, a previsão orçamentária é maior, é de 322 milhões, mas não sabemos se será investido. Até 9 de abril, foram usados apenas 27 milhões. Mantido esse ritmo, teria apenas 120 milhões investidos até o final do ano.
O senador Eduardo Lopes, do PRB, criticou o descaso com que o governo vem tratando a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro.
Segundo ele, o valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais destinados para a intervenção é insuficiente. Lopes lembrou que o governo ainda não liberou o dinheiro por questões burocráticas.
Por causa da demora, informou Eduardo Lopes, 63 ações previstas pelas tropas de segurança não saíram do papel.
Enquanto isso, o crime organizado continua atuando, acrescentou o senador, ao lamentar que os índices de violência do mês de março deste ano, mesmo sob intervenção, pioraram em relação ao mesmo mês dos dois anos anteriores.
Atenção para esses números. Março de 2016, roubos de carro, 3.392. Março de 2017, 5.002. Março de 2018, 5.358. Homicídios dolosos. Março de 2016, 445. Março de 2017, 498. Março de 2018, 503. Roubo de cargas. Março de 2016, 636. Março de 2017, 781. Março de 2018, 917 roubos de carga.
Já o senador Assir Gugás, do PDT de Rondônia, defendeu a aprovação do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública. A proposta foi votada pelos deputados federais na semana passada.
Ele explicou que o sistema vai integrar os órgãos de segurança pública do país em todos os níveis. Assim, acredita o senador, haverá maior efetividade no combate ao crime. crime, especialmente ao crime organizado.
Estas ações serão realizadas por meio de operações com planejamento e execução integrados, estratégias comuns para prevenir crimes, aceitação mútua de registro de ocorrências, compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN, e intercâmbio de conhecimentos técnicos e científico.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.